Bom, íamos dar início à nossa reunião. Enfim, há algumas alterações à ordem do dia que me pediram participar uns debates, umas informações. Eu procederei conforme solicitado na altura própria, mas não íamos perder mais tempo por isso. Damos, portanto, aprovado. Quando retomarmos os trabalhos. Bom, podemos ir enquanto não chegam os nossos. Já cá estão dentro da sala? Não, pronto, enquanto não entram. Podem entrar. Mas temos duas atas para aprovar. Alguém tem observações às atas? 26 e 27? Vejo que não há observações. De maneira, enfim, isto é que é, dá-lhe agora que está de costas, não é? Bom, não havendo observações, vou pôr à votação as duas atas. Quem vota contra? Quem se abstém, estão aprovadas. Eu aproveito só para informar a Comissão. Eu vou ter que me ausentar mais cedo, porque, como sabem, faleceu a Cesária Évora no passado domingo. Hoje há uma homenagem na Câmara Municipal de Lisboa. Assim que eu entendo ser o meu dever, aliás, faço com muita convicção, está presente e, portanto, terei que me ausentar cerca, pouco depois das 4. E, portanto, pedi à Sra. Deputada Ana Jorge para assumir a presidência nessa altura. A Sra. Deputada também tem um limite impreterível até às 5h30. Enfim, ou encerramos os debates até essa altura, ou transitarão a matéria para a próxima sessão, que será no dia 3 de janeiro, se não houver deputado decano ou quórum que possa assegurar a continuidade da reunião depois das 5h30. Mas, enfim, o nosso regulamento prevê que a presidência, na ausência dos vice-presidentes, é que a senhora deputada Nisa de Sena também não estará na altura, seja assegurado pelo deputado decano. O deputado decana é a deputada Conceição Pereira, que sei que também não está impedida hoje, portanto teremos que encontrar à hora da Cinderela, à hora da partida, a deputada ou o deputado decano que assegura a presidência da reunião, senão os colegas decidirão. Também aproveito já para informar que está já confirmada pelo Sr. Ministro da Educação a vinda à audição. Na sequência do requerimento que votámos na última sessão, no próximo dia 10 de janeiro, às 15 horas. Ou seja, ainda teremos uma reunião antes, no dia 3, se outra não houver. Pelo menos a dia 3 teremos. Bom, enquanto não entram os nossos elementos da audiência da associação, vou continuar a dar informações. Portanto, foi distribuído o projeto de lei 118/12, primeira do Partido Socialista, relativo ao regime jurídico da cópia privada e com alteração pertinente no Código de Direito de Autor. O relator é do PSD e tem data para apresentação na SEC do projeto dia 3 de janeiro e limite para o parecer dia 10 de janeiro. É um projeto de lei sobre direito de autor, regime jurídico da cópia privada. Foi distribuído ao PSD. Foi distribuído ao PS o projeto de lei. Não, não pode ser, está mal, está mal. Está mal distribuído. Peço desculpa, vai ter que. Pronto, depois informamos. É um projeto de lei do Partido Socialista, portanto não pode calhar ao Partido Socialista. De qualquer forma, o projeto deu entrada sobre as bases gerais da política pública de apoio e desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais. Eu presumo que calhe ao PSD. A menos que já estejamos naquelas em que entra o CDS ou o PCP, não sei em que fase da grelha que estamos. Mas, em princípio, calhará ao PSD. Mas, de qualquer forma, os serviços confirmarão. Portanto, será também apresentado na comissão no dia 3 de janeiro e data para parecer dia 10 de janeiro. Foi distribuído também o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2012. Este é um daqueles documentos que tem uma grelha especial, daqueles cinco ou seis documentos que têm uma grelha específica, esta cabe ao CDS. E que deverá ser apreciado este parecer no, na sessão do dia 17 de janeiro. Chamando a atenção que haverá uma sessão especial aberta, uma audição, promovida pela Comissão de Assuntos Europeus, que terá a participação do Presidente da Comissão Europeia, salvo erro, ah, não, do Comissário. Do Comissário e Vice-Presidente, o Sr. Mariusz Szefkowicz, e que será no dia 10 de janeiro, para que desde já chame a atenção dos colegas. Também foram distribuídos, relatórios de audiências, nomeadamente a que foi concedida pelo Grupo de Trabalho dos Currículos dos Ensinos Básicos e Secundário, à Associação de Professores de Geografia e à Associação de Professores de História.
Sim, sim, não, já podia.
Pensava. Sr. Deputado Ana Jorge, qual era o ponto que queria que fosse apresentado? Era o 15? Não. A audiência. Tá bom. 9 e 10. Tá bom. É, são muito rápidos. Não é? Hã? Não, é, então podemos proceder. É. Então, senhora deputada, antecipamos já, uma vez que estamos à espera, também, se chegarem, aguardam um bocadinho, não tem problema nenhum, até nos vêm a trabalhar, o que é sempre uma coisa que causa boa impressão. Portanto, entramos no tratamento dos pontos 9 e 10, a apresentação dos parceiros, que vamos tratar em conjunto, do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Programa Horizonte e da respectiva decisão do Conselho. Faz favor, senhora deputada.
Não, apresenta. Não se importa.
Então tratamos para depois da audiência. Façam favor. Não fomos suficientemente lestes. Portanto, estes pontos, esta apresentação entrará imediatamente a seguir e antes do debate das resoluções. Já tiveram o despacho da assinatura do Sr. Presidente, da Sra. Presidente? Estas resoluções? Já? Bom, dou as boas-vindas à delegação da Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo, que é composta pelo Dr. João Alvarenga, Dr. João Munhoz, Dr. António Sarmento e Dr. Rodrigo Queiroz e Melo e Dra. Ana Sofia Marques. A quem dou as boas-vindas, nós temos uma... São sempre muito bem-vindos nesta comissão. É a primeira vez que vem nesta legislatura e nesta sessão legislativa, não é a primeira vez, obviamente, que vem à nossa comissão, mas é sempre com muito agrado que vos recebemos para ouvir-vos as vossas preocupações. Nós vamos seguir uma grelha que prevê cerca de meia hora para esta audiência, portanto têm 10 minutos para a apresentação das vossas questões, seguir-se-ão intervenções dos grupos de cerca de 3 minutos cada um e depois têm 10 minutos no fim para responder às questões ou observações que sejam feitas. Portanto, Dr. João Alvarenga, não sei se é o senhor que toma a palavra. Tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente, saudar os senhores deputados desta comissão, agradecer o receber-nos e ouvir as nossas preocupações em termos de ensino particular e cooperativo. Efetivamente, temos muitas preocupações enquanto direção deste setor, mas o que trazemos aqui hoje a esta comissão prende-se essencialmente com um aspecto que consideramos de relevante importância para a melhoria e qualidade do ensino, especificamente do ensino particular e cooperativo, que é a questão da autonomia das escolas. Entendemos que as escolas necessitam de ter projeto educativo. Consideramos que só há possibilidade de escolha e de opção educativa pelas famílias se existirem projetos educativos diferentes. E para existirem projetos educativos diferentes, naturalmente, é necessário que as escolas tenham condições para o fazer, que tenham autonomia, nomeadamente autonomia curricular, para que possam implementar os seus projetos educativos. Nós falamos nas escolas, falamos de projeto curricular de escola, falamos também de projetos curriculares de turma, e para que estas palavras tenham sentido é necessário que existam condições efetivas para que esses projetos se concretizem por parte das escolas e tenham sucesso. Daí que, no nosso entendimento, somos defensores de um currículo mínimo nacional. Entendemos por isto um conjunto de disciplinas naturalmente comuns ao contexto nacional, mas com uma margem para que cada escola, de acordo com a sua comunidade educativa, de acordo com o seu projeto, possa acrescentar a esse núcleo de disciplinas estabelecido a nível nacional, possa acrescentar uma ou outra disciplina que entenda como necessária para a sua zona, como necessária para a sua comunidade educativa. E entendemos também que deste currículo mínimo nacional deverá fazer parte também uma gestão do número de horas que estão atribuídas, estamos a falar de horas letivas semanais. Entendemos que para que o currículo de turma, o projeto curricular de turma seja eficaz, é importante esta possibilidade da escola poder gerir as horas, porque entendemos que num caso de uma turma em que os alunos são, por exemplo, já muito bons a matemática, não se justificará para aquela turma mais um reforço a matemática, mas se calhar uma outra disciplina que vai enriquecer o currículo dos alunos, ou então uma outra disciplina, um reforço noutra disciplina, onde é necessário esse reforço. Portanto, neste currículo mínimo que nós defendemos, está um núcleo central de disciplinas e depois as outras a completar pela escola, está a gestão das horas semanais atribuídas e que estão estipuladas a nível nacional. Defendemos efetivamente o cumprimento desse total de horas, mas com uma gestão adequada para ser mais rentável, rentabilizada em termos do sucesso educativo. Entendemos também que este aspecto não significa que haja uma dispersão a nível nacional, porque se existem exames a nível nacional, há uma forma de aferir esse sucesso, esse resultado do projeto educativo da escola. Por outro lado, também entendemos que o que estamos a defender é um projeto assumido pela comunidade educativa, um projeto curricular assumido pela comunidade educativa, com a componente nacional mínima e com o acréscimo que a comunidade educativa entendeu como necessária para esse projeto e, naturalmente, publicitada aos encarregados de educação, para que os encarregados de educação tenham conhecimento desse currículo, naturalmente comunicada à tutela para que tenha conhecimento e, portanto, verificável sempre pela inspeção se, efetivamente, esse currículo está a funcionar ou não. Isto em traços gerais, aquilo que nós defendemos, nomeadamente quanto à autonomia curricular. E, efetivamente, debruço-me mais sobre este setor, embora defendemos naturalmente os outros vertentes da autonomia das escolas. Isto em traços muito gerais. Dr. Rodrigo, complementa-me com certeza quanto a esta matéria.
Aqui a nossa posição quanto à autonomia, gostávamos apenas de trazer à lista e relembrar que é a diferente organização da duração de cada tempo letivo. Os professores coadjuvantes de inglês ou educação física ou música no primeiro ciclo, a própria língua estrangeira no primeiro ciclo como algo incorporado no currículo, a troca de disciplinas a meio do trimestre no terceiro ciclo e no ensino secundário, reforço de horas a matemática ou português, são tudo práticas que em tempos, enfim, não muito recentes, o ensino particular e cooperativo, temos escolas com processos disciplinares por terem tomado essas opções educativas. Opções educativas essas, passado uns anos, vêm a ser generalizados para todo o sistema. E, portanto, tem tempo de revisão do papel do ensino particular e cooperativo no sistema educativo português. E em tempo de reforma ou de reestruturação ou de o que seja da matriz curricular, a nossa pedido aos senhores deputados era a sensibilidade para a necessidade de, pelo menos no ensino particular e cooperativo, se não para todo o ensino, serem de facto definidas amplas margens, amplos espaços de autonomia pedagógica para as escolas, no fundo, confiarmos mais nos professores, nos diretores e deixarmos que não só cada escola, mas ao nível de cada turma, possa haver diferenciação curricular que começa logo pela definição de quantas horas desta disciplina ou daquelas e, em algumas franjas, até quais as disciplinas que fazem sentido para aquela turma em concreto.
Não tem mais para apresentar, Dinis?
Muito obrigado. Entramos então agora no período de intervenção dos grupos parlamentares, não tendo recebido a mesa nenhuma inscrição, vamos seguir a ordem dos grupos. Em primeiro lugar, o PSD. O Sr. Deputado Amadeu Albergaria dispõe de 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, cumprimentar a Direção Nacional da Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo nesta nova legislatura e hoje já com problemas substancialmente diferentes daqueles que temos vindo a tratar, nomeadamente em relação às matérias que têm a ver com o ensino particular e cooperativo. Pelo que percebo, trazem-nos duas questões que nos parecem centrais, a questão da autonomia das escolas, a questão da autonomia das escolas também no ensino particular e cooperativo do seu currículo, e também a questão de como é que essa autonomia pode ser aferida. Como sabem, o Partido Social Democrata é um partido que confia nas pessoas e nas suas instituições. Isto é fundamental, nós podermos falar em nome das pessoas e confiar depois naquelas que são as suas próprias instituições. E estas escolas são instituições de uma comunidade educativa. Nós também queríamos aqui referir, como sabem, nós somos a favor da escola pública, mas também não temos nada contra, obviamente, como sabem, contra o ensino particular e cooperativo. E, portanto, não temos nenhum tipo de preconceitos em relação a este serviço público que é prestado, seja pelo Estado, seja de iniciativa privada. Como também sabem, está a decorrer neste momento um processo de revisão curricular. Eu gostava de perceber se que me explicassem melhor a este grupo parlamentar como é que acham que esta autonomia curricular no ensino particular e cooperativo pode ser depois aferido através dos exames nacionais, através deste projeto curricular de comunidade, mas se acham que este projeto curricular de comunidade tem que ser avaliado pelo Estado, tem que ser autorizado pelo Estado, e depois como é que pode ser feito o seu acompanhamento, nomeadamente se enquadram aqui, por exemplo, a questão da história local, dos currículos locais que muitas vezes as escolas também nos falam. E fundamentalmente, para terminar esta intervenção, saber se de que forma é que acompanham ou de que forma é que estão a acompanhar este projeto de revisão curricular que o Governo está neste momento a promover uma discussão pública e como é que ele se pode compaginar com esta vontade da autonomia das escolas, da autonomia curricular no ensino particular e cooperativo. Sendo certo que da parte do Grupo Parlamentar do PSD nós tomamos nota destas vontades, esta vontade de uma autonomia curricular, da proposta de um currículo mínimo nacional, da gestão do número de horas letivas semanais, e para terminar mesmo, gostava de perceber então de que forma é que isto pode ser tudo aferido, e gostava também de saber, neste momento que o país atravessa, como é que acompanham a questão das famílias que vocês dia após dia acompanham, como é que está esse ponto da situação e as dificuldades que as famílias atravessam, como é que se reflete também no ensino particular e cooperativo e que tipo de apoio é que vocês têm prestado a estas famílias?
Desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Para o Partido Socialista, Sr. Deputado Odete João tem a palavra por 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a direção da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo e agradecer toda a exposição que fizeram, porque me parece que ela é central naquilo que será o futuro da educação a médio e a longo prazo. E sobre as questões da autonomia, tive a oportunidade de questionar o Sr. Ministro da Educação sobre esta matéria, nomeadamente quando as horas da área de projeto e de educação física foram distribuídas pela matemática e português, colocando exatamente essa questão. Será que esta é uma boa opção ou não, seria, ou não teria sido preferível dar às escolas a possibilidade de gerirem estas horas de acordo com aquilo que considerassem essencial para os alunos? Porque, de facto, não me parece que seja mais horas que traga de uma mesma disciplina que traga de per si mais sucesso escolar ou previna o abandono escolar. Neste momento, e com a proposta que temos em cima da mesa de reorganização curricular, de facto, a preocupação do Partido Socialista passa por se destruir uma área que tinha como função, por um lado, a junção e a transversalidade dos conhecimentos e das competências, mas também permitia à escola gerir este tempo de acordo com aquilo que eram as necessidades em termos curriculares dos seus próprios alunos. Portanto, não posso deixar de registar esta opinião da associação, que me parece muito pertinente, porque de facto a autonomia consolida-se naquilo que são os pequenos passos e a possibilidade de cada escola gerir os currículos de acordo com aquilo que são as especificidades daquela comunidade e dos alunos com que trabalha. Uma segunda questão, e o Partido Socialista já recebeu esta associação, gostaria que, naquilo que é atualmente a revisão do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, nos trouxessem aqui a vossa opinião sobre o que entendem que deve ser mudado, tanto mais que existe, desculpem-me o termo, uma velha questão, que é a distribuição dos alunos pelas escolas do ensino público, quer elas sejam escolas públicas ou escolas de ensino particular e cooperativo. Sendo certo que a distribuição neste momento é feita tendo por base aquilo que é a residência dos alunos ou local de trabalho dos encarregados de educação, portanto gostava de ouvir a vossa opinião naquilo que são os itens fundamentais em termos desta revisão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Odete João. Tem a palavra agora pelo CDS-PP, o Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado.
Também por 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros da direção da AEP. Gostaria também de os cumprimentar em nome do CDS e dizer-lhes que algumas das questões que aqui nos trazem, bem como todo o enquadramento que nós fazemos do ensino particular cooperativo, são questões que o CDS tem acompanhado no passado e no passado mais recente em relação aos contratos da associação, mas numa forma mais geral, desde sempre. Aliás, tivemos aqui na semana passada o Fórum para a Liberdade de Educação e na altura referi que o CDS já desde os anos 80 que encara o setor particular e cooperativo na área do ensino como uma chave fundamental do sistema de ensino e que, aliás, acaba por ter sido reconhecido na lei quando a Lei de Bases do Ensino deixa de remeter as escolas do sistema privado, particular e cooperativo para um papel supletivo e passa mesmo a declará-las parte da rede pública de ensino, sempre que, naturalmente, se giram sobre os mesmos critérios de admissão como as escolas do sistema estatal. Nesse sentido, nós temos tido alguma intervenção na área da liberdade de escolha e devo-lhes dizer que para nós, para o CDS, as escolas públicas e aquelas que não sendo do Estado, mas que se mantenham públicas nesse sentido, ainda que não de propriedade estatal, pudessem receber todos os alunos conforme a escolha livre das famílias. Isso para nós é muito claro. Haverá naturalmente formas variadas de o fazer. O que temos neste momento implementado em Portugal via contratos de associação acaba por ser uma forma muito incipiente e muito inicial de o fazer. Nós julgamos que é muito importante, por exemplo, até para aferir os valores depois com que o Estado financia as famílias ou financia as escolas que acolham crianças de famílias menos, que depois não paguem as propinas. Consideramos fundamental um passo que o Ministério da Educação tem dado e começou a dar nestas semanas, quando iniciou um estudo de avaliação do custo médio do aluno nas escolas no sistema estatal, podendo com isso avaliar quais são os ganhos, neste caso os menos importantes, mas enfim, os ganhos económicos que o sistema privado tem face ao público, se o tiver, mas naturalmente que o facto de as escolas particulares e cooperativas oferecerem muitas vezes um determinado leque de atividades, muitas vezes também de forma gratuita, que permitem às famílias encontrar de uma forma mais concreta um projeto educativo alternativo, é uma coisa que nos importa muito. E nesse sentido também, já aqui foi referido às questões da autonomia, e porque o meu tempo está a acabar, Sr. Presidente, eu gostaria de lhes perguntar se os contratos de autonomia que se conhecem do sistema estatal fazem também sentido para as escolas que queiram ser públicas do sistema particular e cooperativo, por um lado. Se, por outro lado, encaram esta revisão curricular, ainda que pontual, como um passo no sentido da autonomia das escolas. E, por fim...
Eu peço um pouco de silêncio na sala, porque com o eco depois não se ouve.
Eu também estou um bocado lesionado da voz hoje, Sr. Presidente, mas termino com esta questão, que é a de se as escolas do ensino particular e cooperativo veem também esta revisão curricular como uma oportunidade e quais são os contributos que estão a dar neste período de discussão pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Miguel Tiago dispõe também de 3 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar a Associação, os seus dirigentes, e agradecer o contributo. Nós não temos nenhuma dúvida sobre a importância de pensar, refletir e ponderar sobre as questões da autonomia, também no que toca ao currículo, portanto uma autonomia administrativa e também uma autonomia com cruzamento curricular, e também não temos dúvida nenhuma de que isso está intimamente ligado ao enquadramento legislativo e normativo e aos meios disponíveis. Não há, e é preciso também, de certa forma, desfazer a ilusão de que pode existir autonomia sem qualquer meio disponível. Isso é assim para a escola pública, como é assim para a escola particular ou cooperativa, independentemente do tipo de contrato que tenha com o Estado ou até na ausência de contrato com o Estado. Da nossa parte, não tendo propriamente questões a colocar-vos, dizer apenas que agradecemos os contributos, conhecem as posições do PCP sobre o papel do ensino particular e cooperativo no sistema de ensino português. Aliás, já várias vezes tivemos, inclusivamente, a oportunidade de conversar sobre isso com a vossa associação. E, para que resulte claro, não temos nenhum preconceito ideológico, e eu julgo que não se pode mesmo chamar preconceito ideológico, porque aqui, de facto, entendemos que a escola privada pode assumir um papel, o ensino particular e cooperativo pode assumir um papel supletivo e deve, aliás, a própria Constituição assim o prevê, mas isso só pode dizer-se concretizado a partir do momento em que a escola pública fosse capaz, ainda que não obrigatoriamente, mas que fosse capaz de dar resposta a todas as necessidades. Só daí em diante seria verdadeiramente supletivo o papel do ensino particular e cooperativo. Não sendo esse o caso, nós ainda estamos longe até de poder atribuir um papel verdadeiramente supletivo ao ensino particular e cooperativo, mas esta era apenas uma nota de rodapé para vos deixar que esta é, como sabem, obviamente a principal e a primeira preocupação do PCP, sem prejuízo de, na nossa reflexão, incluirmos o papel das escolas, o papel até, em alguns casos, de veras importante e determinante das escolas do ensino particular e cooperativo no nosso sistema de ensino.
Muito obrigado, deputado. Tem a palavra agora, pelo Bloco de Esquerda, a senhora deputada Ana Drago. 3 minutos também.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu queria saudar a APEC e, utilizando a expressão brasileira, parabenizar a APEC. Que nós temos tido, enfim, os nossos debates sobre outras matérias, mas eu creio que hoje aqui os senhores nos trazem um debate muito interessante, questões muito interessantes, mas sem dúvida complexas, que é como é que nós promovemos a autonomia das escolas, dos projetos educativos das escolas, numa situação em que estamos exatamente a debater o que é a autonomia das escolas, e há diferentes entendimentos sobre o que é que isto é. Eu acho que isto extravasa até a questão das escolas particulares e cooperativas. Acho que é um debate para todo o sistema educativo. E houve já experiências interessantes sobre esta matéria. Ou seja, a proposta que os senhores aqui fazem, que é, por assim dizer, um recolhimento das orientações centrais no que toca à orientação do currículo e, portanto, um aumento da autonomia que é dada na gestão curricular, mais adequada às turmas, mais adequada ao contexto de uma determinada escola, à sua inserção numa comunidade, foi experimentado de acordo com diferentes modelos, até com orientações ideológicas diferentes, ou seja, orientações ideológicas de esquerda, no sentido de reforço das comunidades educativas, mas também me lembro que na altura da senhora Thatcher em Inglaterra foi exatamente experimentada uma tentativa de retrair o currículo nacional, fazer um conjunto de orientações mínimas, mas isso implicou depois uma presença muito mais forte da tutela estatal ao nível da regulação dos resultados e de com a multiplicação dos exames, na tentativa, enfim, de criar, manter as condições de equidade, e portanto eu acho que é um debate fundamental para o futuro. Como é que nós estimulamos a autonomia das escolas, confiando nas escolas, confiando nas comunidades educativas, diferenciando projetos educativos, até porque nos permite depois aprender, projetos educativos que deram resultados, projetos educativos que não deram resultados, e portanto aprender uns com os outros. E eu acho que é dos debates mais interessantes, mais apaixonantes, mas reparo também que todos os grupos parlamentares tiveram alguma dificuldade em assumir aqui uma posição, e eu estou exatamente na mesma situação. Acho que é um debate que temos que começar a fazer. Mesmo assim, queria perguntar-vos se aquilo que propõe é uma coisa, e já foi aqui assim mencionado, penso que pelo Sr. Deputado Michel Soffer, se é algo semelhante àquilo que foi feito nos contratos de autonomia, os tais famosos 22 contratos de autonomia que foram estabelecidos no tempo do primeiro governo do Partido Socialista, no tempo da Ministra Maria de Lourdes Rodrigues, que até agora nós não temos avaliação do que foram esses contratos de autonomia, que resultados deram, mas que permitem exatamente que haja autonomia ao nível da gestão e organização curricular por parte das direções das escolas. A segunda questão que os queria colocar é como é que, também já aqui foi colocado, como é que avaliam a retirada de algumas áreas disciplinares que permitiam, talvez não a autonomia curricular, mas alguma autonomia pedagógica dos professores, que era nomeadamente a área projeto, que permitia trabalhar com as turmas no âmbito do contexto da escola e até a partir das escolhas dos próprios alunos. E por fim, a questão da autonomia tem que partir também de um reequilíbrio daquilo que são os poderes dentro da escola. E, portanto, tem que haver uma participação da comunidade que seja uma participação efetiva, porque se essa autonomia da escola e da comunidade educativa, ela tem que ser equilibrada para que corpo docente, que tem o seu projeto educativo e pedagógico, mas também a comunidade, tenha a capacidade de gizar um projeto que seja comum. E, portanto, tem que haver aqui um reequilíbrio daquilo que são os poderes dentro da escola. Queria genericamente ouvir a vossa opinião sobre isto e dizer que, obviamente, contam connosco para esse debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Concluímos assim a parte destinada às intervenções dos grupos parlamentares. E dou de novo a palavra à Associação, por 10 minutos, para responder às questões e observações que foi objeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria realmente agradecer as questões que nos foram formuladas e as apreciações elogiosas que nos referiram. Começaria por referir-me à última questão, que foi a questão da participação da comunidade. É efetiva a participação, nós estamos conscientes disso. Um projeto educativo nas nossas escolas tem que ter a participação e a adesão da comunidade e das famílias, senão a escola será inviável. Quanto à questão da retirada das áreas, bom, aquilo que nós entendemos e é o que é a base da nossa proposta é que exista um núcleo de disciplinas nacional e depois que cada escola, de acordo com a sua comunidade, pois coloque esta ou aquela disciplina que complemente. É evidente que aqui estamos à partida a separar uma receita igual para o país todo de ter as disciplinas em pormenor definidas para todas as escolas. É evidente que pretendemos mais autonomia para que a escola encontre, se a escola acha que o área de projeto até estava a ser ótima, porque ia retirar a área de projeto? Se naquela escola até estava a ser interessante e não necessita de reforço, por exemplo, na matemática, porque os alunos já têm todos 5 a matemática. Bom, imaginemos que assim é. Bom, isto em termos de algumas questões, mas eu passaria para o Dr. Queiroz e Melo, que terá respostas para as outras, coisas, se o Sr. Presidente me permite.
Há uma questão comum e que para nós é... Agradecemos a pergunta aos Srs. Deputados, daremos a nossa opinião, mas é preocupante, que é a questão da comparação com os 22 contratos de autonomia. Os 22 contratos de autonomia, tanto quanto é do nosso conhecimento e é a análise dos 22, são contratos de autonomia administrativa e nada tem a ver com ensino particular e cooperativo, na medida em que reforçar horas aqui ou ali, fazer dividir turmas, tudo isso é permitido e é de livre gestão das direções pedagógicas nas escolas do ensino particular e cooperativo. Portanto, muito do que se procurou com os contratos de autonomia, que foi livrar as escolas de alguma da hiperregulamentação a que estão sujeitas, é a hiperregulamentação que não tem qualquer relação com o privado. E, portanto, nessa medida, não nos parece uma opção possível, ou não nos parece fazer sentido ao nível da estrutura do sistema, o alargamento da experiência dos contratos de autonomia, pelo menos como eles estão concebidos, ao ensino particular e cooperativo, porque aquela autonomia mais administrativa e de microestruturação já a temos e exercemos-la sem dúvida. A parte da preocupação é que vemos, e respondendo a uma pergunta do Sr. Deputado Michel Schoffer, é que de facto vemos esta reestruturação curricular como uma oportunidade, mas uma oportunidade sendo reconhecida a diferença e a especificidade do ensino particular e cooperativo, porque há problemas de gestão de um sistema complexo e grande, que é o sistema das escolas estatais, com os 160 mil docentes que são funcionários do Estado, que não se colocam e que não têm nenhum sentido no setor particular e cooperativo, onde cada escola tem a gestão dos seus profissionais. E, portanto, a nossa participação para a discussão da reestruturação curricular em curso será normal, pelos canais normais, com o Governo e participando ativamente e dando a nossa opinião sobre aquela proposta. No entanto, aquilo que vemos para o ensino particular e cooperativo está a montante e a jusante dessa proposta, que é, há ali alguns princípios enquadradores da proposta, como a unificação, trabalhar-se mais no núcleo central de disciplinas, que acompanhamos, sim, faz para nós todo sentido. Agora, esse núcleo central é o núcleo central de disciplinas, não para 30 horas de currículo, mas é o núcleo central de disciplinas para 30 menos X, sendo que esse X tem de ser, em nosso entender, da gestão das direções pedagógicas das escolas. E de facto, percebemos o não compromisso de nenhum dos grupos parlamentares com uma resposta imediata e nem esperaríamos um compromisso. Agora, o desafio, enfim, o que gostávamos de deixar muito expresso, no nosso entender, aos senhores deputados, é que não faz sentido reformas curriculares para hoje. As reformas ou as reestruturações curriculares para hoje estão acabadas amanhã e ultrapassadas pela realidade. E, portanto, nós o que pedimos, enfim, dentro do que, sendo isto um decreto-lei do Governo, mas dentro da possibilidade de influência e de intervenção da Assembleia, é que haja a audácia de fazer uma reforma curricular para o futuro, duradoura, a pensar no que há de ser e no mundo de complexidade, no mundo de globalização, no mundo onde não podemos formar, quer dizer, estamos a falar de ensino secundário, formar para o emprego é formar para o desemprego, porque o emprego, quando o aluno termina o secundário, já morreu aquele emprego que tínhamos previsto, já é outro, já é diferente, e portanto essa flexibilidade e essa capacidade das escolas se articularem é fundamental. Isto novamente, também a nosso entender, a discussão dos currículos regionais, são discussão de currículos regionais, tem um sentido numa lógica de gestão centralizada da educação, que deixa de ser ao nível nacional, passa a ser ao nível regional. E também não é disso que nós estamos a falar, nós estamos a falar de gestão, não é regional, é local da educação, que são comunidades muito mais pequenas do que a região, e isto não obvia, nem evita, nem põe de lado a necessidade das adaptações regionais do currículo. Agora, as adaptações regionais do currículo têm para nós o mesmo papel que o currículo nacional. É preciso, é desejável, constrói comunidade. Mas, para além de tudo isso, ainda há um espaço que entendemos que deve ser grande de deliberação curricular da escola e da turma, que tem de ser logo na matriz curricular previsto. Para nós, percebendo o não compromisso dos senhores deputados, os países andam todos... A deputada Ana Drago lembra bem, Thatcher, tentou o Blair, tentaram, em todos os países do mundo andam à procura e não encontram. Supondo que nós não vamos conseguir encontrar a tal currículo mínimo fantástico que todos andam à procura e que não encontram, a nossa proposta é muito simples. Dentro do que for, em cada momento, um currículo que politicamente possível para ser aquele, que se deixa às escolas, e por maioria de razão às do ensino particular e cooperativo, uma margem de autonomia grande que permita a adaptação e que permita a afetação de tempos curriculares. Portanto, nem sequer é uma questão complicada, nem sequer é uma questão de grande ciência pedagógica, é apenas uma questão de deixar os deliberadores locais tomarem a decisão nesta pequena margem de autonomia. Porque quando se fala, e os seus deputados têm experiência de terreno, os projetos educativos e os projetos curriculares de escola, os projetos curriculares de turma, são, de facto, em bom rigor, ao final do dia, num número excessivo de casos, um pedaço de papel. Porquê? Porque não há nada a decidir, como é que vamos pôr no papel os pressupostos em função dos quais vamos decidir. E, portanto, a nossa questão aqui era, muito para além de tudo isto, com clareza, com audácia, dizer, há aqui um espaço, que é este, são 10 horas, são 5 horas, são 6 horas, o que for, mas há aqui um espaço que a escola pode decidir. E se a escola não quiser decidir, está aqui a matriz nacional que deve seguir, se não tiver capacidade ou vontade, ou se achar que aquele nacional está bem. Há uma questão a que somos muito sensíveis, que não trouxemos a esta casa por pudor da situação atual que o país vive, que é a questão do impacto da crise financeira, enfim, da situação do país nas famílias de ensino particular e cooperativo. E numa ótica meramente financeira, porque o problema está aí, é financeiro e é difícil fingir que há soluções pedagógicas miraculosas, sentimos isso todos os dias, foi público, aliás, agora nas inscrições para este ano letivo, os problemas de muitas famílias que tiveram que optar por interromper processos educativos, e portanto não se trata só, no final de um ciclo, transitar para outra proposta, trata-se também de um percurso educativo, interrompê-lo, e além disso são famílias que estão já com um problema complicado de gestão familiar, a que se agrava agora a gestão dos percursos educativos dos filhos, e numa lógica meramente financeira, e aquilo que insistimos é, seja qual for o valor que se vier a apurar, que custa essa criança no Estado, é, quanto aos contratos de associação, vamos evitar por agora, mas em relação aos contratos simples, é pelo menos 10 vezes superior. E, portanto, o alargamento dos contratos simples a todas as escolas, a quem tem sido negado ao longo dos anos, e encontrar um mecanismo muito mais expedito de determinação da capitação das famílias, porque o contrato simples é calculado com base nos rendimentos do ano anterior, no ano anterior estavam empregados, este ano é que estão desempregados. E, portanto, isso parece-nos duas medidas que não só fazem sentido do ponto de vista do que nós defendemos para o sistema educativo português como papel do ensino particular e cooperativo, mas no contexto atual faz sentido numa lógica de merceeiro puro e duro, em vez de gastar 4 mil euros por aluno, gastar só 1000, parece-me que em qualquer latitude é uma boa opção e que faz sentido. E é uma boa opção e que faz sentido e que tira pressão de escolas estatais a funcionar em duplo turno, a funcionar com turmas superlotadas, a funcionar em condições não só mal para quem entra de novo, mas como para quem já lá está e vê piorada a sua situação. Quanto à questão da rede, temos muita sintonia com o que são as posições expressas pelo PSD e pelo CDS-PP. Penso que temos as condições políticas, que há muita experiência em Portugal de formas de complementar a rede. Há muita experiência em Portugal, já levamos 20 anos de contrato de associação, como dizia, é claramente uma forma de se poder pensar um modelo novo ou a partir dele, mas já nos dá muitos dados de terreno, e sabemos que a questão, e essa questão vos deixar muito clara, a questão de associar a liberdade de escolha às escolas de ricos e às escolas para pobres, porque quem pode escolher vai escolher e vão se juntar todos na mesma escola, é uma falsa questão se o sistema for bem montado. E o bem montado é, como em todos os países onde há liberdade de escolha, há critérios de admissão, aliás, como funciona no contrato de associação, e, portanto, é bastante simples garantir a equidade no acesso. No limite, que é o sistema em muitos Estados americanos, a equidade no acesso é feita por sorteio. E, portanto, sistema mais igualitário para todos do que quem quiser candidata, se houver mais se houver mais candidatos do que vagas na escola, sortearem-se integralmente os lugares que existem, parece-nos que é, portanto, ao nível instrumental, é possível garantir a equidade. Quanto à questão do controle de qualidade, chamemos assim, dessa intervenção num ambiente mais aberto, e é um problema que se põe quer do lado do ensino particular e cooperativo, dando-se autonomia curricular, quer do lado do Estado, e gostávamos de deixar uma palavra de cautela, que é para não se dar de um lado e retirar imediatamente do outro. E, portanto, uma autonomia curricular para as escolas, que implica o poder da Inspeção Geral, enfim, qualquer organismo da administração educativa, vir concordar ou discordar das opções da escola, então deixa lá estar o sistema como está e poupamos todos muito, muito trabalho. E, portanto, os sistemas de verificação, os sistemas de regulação dessa autonomia, enfim, e só podemos propor para o privado, mas para nós é claro que esta autonomia é uma autonomia que tem que ser formalizada, que tem que ser não só transmitida claramente às famílias, os educadores participaram no processo, mas também à tutela, e a tutela poderá, como faz hoje em qualquer altura, vai verificar se aquilo que foi o desenho curricular adotado pela escola é o desenho curricular que está a ser seguido. A questão da avaliação, e havendo, enfim, estando em cima da mesa a avaliação em cada final de ciclo, a avaliação de conhecimentos, não apenas uma ou duas disciplinas, mas à generalidade do currículo, penso que também é um mecanismo que trará confiança a todo o sistema, mas esta é a palavra-chave, quer dizer, um sistema completamente controlado não é um sistema de autonomia. Um sistema com todos os controles e garantias não é um sistema nem de autonomia, nem que provoque qualquer tipo de inovação. E por isso a confiança nos professores e nas escolas é uma confiança técnica, profissional e da sua capacidade de tomar as boas decisões. E se elas forem más, são rapidamente percebidos e os erros corrigem-se. Para nós educadores há algo que nunca nos conseguimos afastar, é que a aprendizagem faz-se com erro. Está por descobrir a teoria pedagógica da aprendizagem sem erro. E portanto, se não deixamos as escolas errar, nunca teremos escolas inovadoras.
Muito obrigado, Sr. Dr. Queiroz e Melo. Muito obrigado a todos os membros da João Varenca, a todos os membros da direção da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. E damos por assim por encerrado esta audiência. Nós teremos uma audição com o Sr. Ministro da Educação no próximo dia 10 de janeiro, como é que é natural que alguns dos temas aqui abordados venham a ser também aí debatidos, uma vez que essa audição é principalmente sobre a reforma curricular. E aproveito, enfim, para vos desejar a todos boas festas. Um bom Natal a todos e às vossas famílias. Muito obrigado e boas entradas, pelo menos. O ano logo veremos. Muito obrigado.